É a do Boa Alecrim, lote 11. Já está devidamente autuado.
É para a senhora, então.
Não, eu vou até levantar. Levantar a gente escuta melhor.
Ó, e o GED que foi criado, o documento dentro da programação fiscal, é o 235. Deste ano, já foi indicado, o nome do autuado foi Murilo Franca. Esse é o Lava Jato. Eu acredito que eu tenha verificado. E já foi multado também. Isso aqui é um auto de notificação. E já foi também autuado. Essa autuação, ele dá o prazo de 30 dias. Está em período de fase recursal para o interessado. Ou seja, é difícil. Solicita algo dele, uma obrigação de fazer, ainda que administrativa. Ou na prática, ele tem uma obrigação de fazer. A própria lei dá a ele, concede a ele prazo. A gente chama isso de prazo recursal. Então, ele está dentro desse prazo recursal, onde ele vai recorrer ao órgão da cidade, que é a administração, para verificar a licença de funcionamento dele, porque senão o próximo passo é a interdição e uma nova multa, no valor de R$3.384,00, a multa inicial.
Isso é um prazo, então, ele está dentro do prazo?
Está dentro do prazo.
Ela sabe quanto vence?
Sim, posso verificar aqui. Isso eu vou dizer o prazo para a senhora dentro do auto, porque ele tem direito a prazo em dobro.
Ah, tá.
Tá? Então, não sei se ele já entrou.
Certo.
E também ele pode ter, depende de cada caso, as pessoas estão fazendo isso muito hoje, ajuizando a ação. Então, o juiz nos pede uma liminar que, por enquanto, nos impede de agir. Não estou dizendo que seja o caso dele. Eu só estou dizendo, dando aguinhos de informação para que a senhora saiba que, às vezes, o prazo se estende em razão desses fatores. Certo? Judiciais. Ele faltou notificado. Dia 14/6. 14/6. Então ele teria até 15/7, tá? E em dobro este prazo.
15/2. E aí tem incluída a música ao vivo, né? No caso.
Não, isso aqui é só para autorização para o Lava Jato.
Tá.
Certo? Sobre o horário noturno, que eu nem devolvi a palavra, esqueci de falar. Nós temos uma dupla de auditores que trabalham todos os dias à noite em Águas Claras. É uma equipe, é um agendamento que é feito. É, nunca vem um auditor só, tem sem dupla. Se acontecesse de só ter um, não viria até que chegasse o outro. Então, tem para verificar esses itens, mas Lava Jato não funciona todos. Entendeu? Então, esse dupla não funciona à noite. Então, para efeito de atuar na Lava Jato, nesse Lava Jato em especial, mas, e nós não constamos ele porque ele está acobertado pela lei no presente momento.
Pois é, mas não estava
a
Isso. Só
Cleuma.
Então, Cleuma, lá funciona os dois ao mesmo tempo.
Eu vi aqui, mas como eu fiquei bloqueada por causa da informação de não saber qual era, eu peço até desculpa, mas foi, eu não entendi o relato, a escrita, viu?
Ok. A senhora deseja? Também nós temos outra representante da GFIS, não sei se...
Sim, eu até adiantei para ela, porque meu horário saiu um pouco mais tarde que o dela. Falei, vamos ver qualquer um de nós dois podemos vir falar.
Ah, tá ótimo. A senhora tem algum complemento ou piada?
Não, é sobre esse caso mesmo da Lava Jato, e ela trouxe alguns relatórios somente para a questão dos lotes, né, que a gente ainda continua fazendo um trabalho de levantamento. Tem uma programação fiscal.
Gente, só um minutinho.
Sim. Já tem as informações fiscais já em andamento com relação aos lotes, né? Levantamento. Tem uma...
Essa daí pode começar por ela.
Tem um número já identificado, né, desses lotes.
Sim.
Mas a questão é que depende um pouco também da Secretaria da Fazenda para fornecer os dados dos proprietários.
Tá.
Mas
ótimo.
Já está sendo providenciado isso aí.
Bom, vamos então dar início aí... as perguntas aí, os questionamentos da comunidade, é o Marco Antônio, número 1 aí, e direcionando para todos os órgãos.
Boa noite. Marco Antônio, morador do Península.
Primeiro, eu quero parabenizar os órgãos de segurança de Águas Claras, a gente para o leve nosso, meu abraço ao Joel, pelo trabalho que o senhor faz em Águas Claras. Meu amigo, o senhor João Bandeirinho, parabéns pelo trabalho que o senhor fez ali dia de primeira. E isso nos enche de orgulho, porque a nossa cidade, com toda a eficiência que os órgãos têm, que eu sei que tem, é, graças a Deus, acho que é uma coisa que mais humilhante, que eu vou ter um dado, são sempre perto, entendeu? Então o trabalho aqui realmente está sendo bacana. Então, parabéns ao nosso sargento de intervenção escolar também, espero que faça um bom trabalho. Bem, e, eu queria começar pelo DR, Bruno, né, Bruno? Ou para os órgãos de trânsito em geral. Nós, de Águas Claras, temos que urgentemente resolver o problema de trânsito da nossa cidade. Urgentemente. Então, anteriormente, tem 2 meses que eu não vim aqui, já estava com saudade, né, doutor Rodolfo? Entendeu? Então, quando eu meu carro que eu vou desistir de vir, aí o Marcelo aqui não deixa, ele está fazendo coisa no Face, aí eu fico lendo o Marcelo e me empolgo de mim, entendeu? Porque há algum tempo atrás ia ser feito o trabalho do balão da Unieuro. Um balão aqui da entrada da Araucária, que tinha aqui um cidadão que era o DR, que não era você, era um outro que mora aqui, era um morador da Araucária, que está altamente interessado em resolver o problema, segundo a voz do meu amigo Valdeci, certo? Estava altamente interessado, mas nada. Outra coisa também que aí sim foi o Bruno que falou, que vão revitalizar o pistão sul, pistão norte, pistão não sei o quê, e por isso não faria o famoso retorno do Península. Mas então, não se faz retorno do Península, não se revitaliza o pistão, não se arruma o balão da Unieiro, não se arruma o balão da Araucária, e o povo de Águas Claras fica cada dia mais engarrafado na IPTG, engarrafado na Araucária, engarrafado no diabo que o carrega, entendeu? Fica engarrafado em todo lugar. Sábado aqui, de 10h30 da manhã, 3 horas da tarde, ninguém anda nessa cidade. Certo? Então, me desculpe, Bruno, tá? Os nossos órgãos parecem aquele paquiderme que não anda. A coisa fica só em estudo. E aí, a minha amiga querida do Detran já cansou de ouvir.
Nem tão
dizer,
querida, mas assim.
Entendeu? Né? Entendeu? Ela continua, cansou de ouvir, que eu digo assim, que no Detran, o cara estuda.
E chega aqui e faz bobagem.
E aí, o Major Auro vai ficar de cabeça branca e o estudo não foi concluído. Entendeu? Então, esse primeiro é o apelo, tá? Que eu peço, tá? Em nome da comunidade de Águas Claras, tá? Uma cidade que todos nós adoramos muito, por isso estamos aqui todos, certo? No afã de coisas melhores para a nossa cidade. Porque agora também o DF Centro de Claras tem 2.000 unidades, vai ser habitado. Sentiu a pressão? 2.000 habitadas?
Eles não sentiram nada. Alguém que mora aqui?
Entendeu?
Alguém que mora aqui? Você mora aqui?
Então veja bem, o DF Centro de Claras já tem a pizza já de algumas torres, de todas as torres, falta ver algumas, e vai ser com 2.000 unidades entre office, lojas e residência. Então, imagina só como é que vai ser esse negócio.
São 3.500 vagas deles, né?
Entendeu? Então, olha só. Aí eu queria falar agora para a GFIS, que é outro órgão de fiscalização, que causa espanto. A senhora falou que tinha 31 anos de GFIS, é isso? Ou
33.
A Bruna, que é a nossa chefe, ela mora aqui em Águas Claras. Causa um espanto. A GFIS não tem levantamento.
Ela não mora mais não.
Não
mora mais.
Tá claro, você não aguenta. Então, certo. Enquanto que a comunidade aqui cobra mesmo, e é para cobrar mesmo. Me causa espanto a GFIS não ter levantamento desses lotes vagos. Me deu 33 anos, só que a senhora trabalha lá. Tá certo? Ainda não consegui fazer o levantamento. Estão fazendo, porque foi criado um grupo de trabalho. Esse maldito desse grupo de trabalho que não dá em nada. Infelizmente, oficialmente, a gente não vê na rua ação na rua. Tá? A gente precisa ver ação dos órgãos. Entendeu? A gente quer ver ação. A comunidade aplaude. Tá? Algumas vezes eu já me socorri da minha amiga aqui, no Detran, lá no famoso Península. Aí apareceu lá a turma do Detran, na mesma hora aplaudiu. Claro, a comunidade quer isso. Poxa, a gente é cidadão, a gente adora Águas Claras, tá certo? Então, eu queria deixar esse recado, tá? para todos os órgãos, tá? Para a nossa comunidade que está aqui também, entendeu? Porque nós estamos aqui porque nós amamos Águas Claras. Aqui Dona Vera, que está sempre conosco, né? E ela e o Lava Jato dela, entendeu? Eu, o meu retorno, nós estamos ficando assim, nós estamos ficando famosos, assim, o retorno do Marco Antônio, o Lava Jato da Dona Vera, era o seu quê do Romano, entendeu? E olha, o Romano é bom ele para pegar, né? O pessoal tem que ficar bravo com ele, mas não tem que ficar bravo com ele, não. Tem que resolver, entendeu? Então, é isso que eu estou falando, tá? Então, fica aqui, fica vendo minha fala, hoje, embaixo do texto, calma, vendo mais esse mundo aqui, que ele acha que eu falo, de casa, a gente calmamente, tá certo? Tranquilamente. Então, o Romero é só elogio, o Rogério Bonfim, viria aqui hoje comigo, mora lá no Península comigo, com meu irmão, meu querido irmão, entendeu? E não pôde vir, mas mandou um abraço pro senhor, tá certo? Então, é isso que eu queria colocar, Alexandre, muito obrigado pela atenção aí de todos.
Agora, Fábio Mascarenhas, direcionado ao Detran.
Eu.
Boa noite.
Boa noite.
Eu concordo com os nossos companheiros aqui em relação a engarrafamento em Águas Claras. Sábado de manhã, ninguém entra, ninguém sai. Eu moro aqui na Rua das Paineiras, frente ao Facebook. Tá? E eu queria primeiro também dar um alerta ao Corpo de Bombeiros. Todo mundo viu na televisão o incêndio que teve em Londres, um prédio de 24 andares. Se alguém pegar o filmezinho daquele incêndio, vai ver que o mesmo com a escada magia e com a mangueira, a água não foi até o 18º andar. E nós temos um prédio aqui de 30 andares. Na minha rua, a Rua das Paineiras, dia sim, dia não, ou é o Detran, ou é a Polícia Militar que multa o pessoal que para na frente do supermercado em viaduto. Se as pessoas não se conscientizarem disso, o dia que deu incêndio, que eu já paguei incêndio num apartamento com uma reunião de 24 andares, eu sou perito, eu faço inspeção predial, eu estava fazendo inspeção predial no apartamento, pegou fogo no quarto andar do prédio. E ali não entra caminhão de bombeiro. Então, não vamos esperar com esse grave da proporção daquela de morrer. Bastasse que morresse um cachorrinho. Já teríamos um motivo de preocupação. Então é um alerta para. É para multar mesmo. Já teve um dia, uma noite, que o Detran chegou lá com um caminhão guincho, com muita carga, botou quatro carros em cima, mesmo assim saiu meia hora depois de a gente parando lá. Porque o supermercado fica aberto 24 horas. Outra coisa que eu acho que o DR tem que fazer um estudo, porque Águas Claras, que tinha um gabarito de 12 pavimentos e agora tem de 30, tá? Eu moro num prédio que tem 4 vagas e não cabe, tem gente que tem 6 carros. Hoje em dia, todo mundo tem carro. Então, não cabe a quantidade de carro nas vagas particulares. E o que que acontece? A saída e entrada oficial de Águas Claras é Castanheira e Araucária. E hoje, a saída oficial de Águas Claras é ali pelo posto de gasolina, a região dos postos de gasolina. Então, a Avenida Flamboyant, precisa de um estudo de contagem de veículo por hora para poder estudar se vai colocar ali aumentar a largura da via ou se vai botar um semáforo, porque ali já teve capotamento, atropelamento, já teve de tudo ali. Da minha janela eu vejo exatamente o cruzamento que fica na frente do posto do parque da cidade, né? Então ali é um inferno. No meu prédio eu pego engarrafamento dentro da minha garagem, parece brincadeira, porque a minha saída sai na Avenida Flamboyant. E ali de manhã, 7 horas da manhã, se o meu despertador não acordar, eu discordo com a buzina.
Nós temos um problema ali, porque o Detran não reconhece aquela saída como sendo uma saída oficial. Ela existe, mas, e eles não reconhecem, né?
Tem o nome que der. Pode ser oficial, extraoficial, gambiar, mas ela existe. Ali precisa ter um espaço melhor estudado. Porque ali atrás, bem em frente à praça, a via passa direto por trás do posto de gasolina e cruza com quem está entrando em Águas Claras. Ali só não teve mistura de tinta, porque os carros têm a mesma tinta, não mistura. É branco com branco, preto com preto. Mas ali também é um local de não é para ter uma pista que desce, passando direto pela praça, e a outra esperando o cruzamento, que a preferencial é de quem está vindo de Águas Claras. O outro ponto que eu acho que também pode ser do nome que quiser, é gambiarra, a entrada oficial, saída oficial, é lá pelo SMPW, que sai na famosa linha do trem, né? Que vai lá para o Núcleo Bandeirante, que sai lá atrás da Avenida do Contorno do Núcleo Bandeirante, ou então segue para o Núcleo Bandeirante. Ali também precisa de um estudo, porque aquilo ali, há 2 anos atrás, era pista de terra. asfaltaram, melhorou, puseram quebra-mola. Mas ali é fluxo de saída de milhares de carros de manhã e o retorno à noite. Eu já peguei engarrafamento de 1h40 na descida do Núcleo Bandeirantes para lá. Então, a gente não tem mais condição de conviver com o trânsito, com esse volume de veículos, com a Castanheira e a Araucária. Não dá mais para ser desse jeito. Aqueles postos, daqueles 4 postos de gasolina, já tem 2 que já estão embargados. Entendeu? Eu moro em Brasília há 53 anos, nunca ouvi ninguém contar para mim que houve uma desapropriação a bem do serviço público, a bem da comunidade. E desapropriação é obrigação do governo, se tiver razão justificativa para que a sociedade seja beneficiada. Não é dando malandragem para dono de posto de gasolina que está lá fazendo parquinho, fazendo, alugando sala, alugando loja, e aquilo ali é tudo irregular. Entendeu? Se é proprietário, desapropria. Não desapropria terreno em São Paulo para passar metrô, no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, eu moro há 53 anos. Se alguém souber de alguma desapropriação feita pelo governo, eu vou bater palma. Eu quero uma cópia. Entendeu? Então, é falta de iniciativa. Me perdoe, eu já trabalhei no serviço público. Hoje eu trabalho na iniciativa, voltei para a iniciativa privada há muito tempo. Eu sou perito em instalações e investigação de condomínios. E o que a gente tem de problema aqui de trânsito é, assim, o supra-sumo dos problemas. Sábado de manhã a gente não sai de casa. Nem chega. É isso.
Obrigado. Rapaz, consegue ler? É Romã? É Romã.
Bem, boa noite a todos aí, eu cumprimentando o Major, estendido aos demais membros da mesa, todos os autoridades presentes. Muito boa essa iniciativa de controlar as demandas que estão em aberto e cobrar antes das devolutivas, porque aí evita da gente ficar repetindo aqui. Parabéns. A GFIS, eu ia pedir a continuidade da ação que iniciou dia 18 de abril, onde estava previsto retirar placas de sinalização irregular, placas de propaganda, outdoor, e mais uma vez os 3 outdoor que já foi passado a localização. Engraçado é que neles tem o número do processo, que basta você consultar o sistema de processo do GDF e você vai ver a situação dele, se ele está autorizado ou não. E me causa mais estranheza ainda se tiver autorizado uma autorização numa área do parque, por exemplo, do Parque Central, onde um deles está localizado. Então, com certeza, deve ter algum problema aí. O outro está localizado numa área pública, perto do posto de gasolina ali do Ipiranga, na Castanheiras. Então, assim, não se justifica ainda não ter sido removido.
Nenhum deles está autorizado? Você falou isso?
Todos eles tiveram autorização negada pela administração de Águas Claras. E mesmo que tivesse sido dada, está em área irregular para se conceder essa autorização. Bom, DRDF, eu ia solicitar um acompanhamento aí no viaduto Israel Pinheiro, depois da liberação da faixa exclusiva após as 19h30. A gente reparou que piorou ali e demanda ter alguém orientando, sinalizando e dando um pouco de fluidez, justamente porque afunila tudo ali, aí o pessoal não respeita, Vicente Pires ali, dá uma confusão ali. Uma outra solicitação era tentar ajudar o DETRAN com o fornecimento de taxões, aí já tem essa parceria, para ver se termina a ciclofaixa da Castanheiras. Essa boa vontade do DR aí de sinalização, placa, limpeza, podia se estender aos taxões e a gente finalmente terminar a ciclofaixa da Castanheiras.
Já a parceria está sendo
feita. Posso?
Está pedindo, tá bom. A parceria já foi feita. Segunda-feira a gente vai começar a instalar os tachões aqui na subida aqui da Castanheira. A grande questão é que não conseguimos todos os tachões. O BR tem um processo licitatório para poder comprar, o município de Letrano conseguiu 1.500 tachões, mas a gente disse que são outros 2.000 nos quebrados. A gente está pensando nisso. Aumenta o espaçamento dos tachões, se a gente começa a usar o tachão, da mesma forma que foi colocado na Araucárias.
Você já pensou taxão, taxinhas, taxão, taxinhas, menor?
A gente vai ter que pensar. Tem que pensar junto com o Detran. A melhor forma...
Que seja uma alternativa. Não se tudo taxão, colocar intercalar.
Só um detalhezinho. Eu ando de bicicleta, mas desisti de andar de bicicleta em Águas Claras. Eu vou pulando, pego o metrô e volto para a cidade. A pintura dessa ciclofaixa da Araucária e da Castanheira, que foi em dezembro, ela não existe mais.
Ah, foi pintado com guache, você não soube não? É tinta guache, aquilo. Chove, ela vai embora.
A diluição daquela tinta passou do limite. Ela foi feita em dia 26 de dezembro, estavam trabalhando na pintura. Eu lembro disso. Hoje parece que ela tem 3 anos. Entendeu? Então dá uma virada, uma verificada lá no contrato da empresa que pintou, porque... E principalmente nas esquinas, no cruzamento onde passa os carros.
Tem que ver também a qualidade do asfalto, né? Que não tem essa...
Não, o asfalto foi feito, mas
não,
novo, o asfalto.
Digo, a qualidade, não é o tempo do asfalto. Não. Porque tem a qualidade da tinta, tem em relação com a funcionalidade da tinta, tem...
Não, depende da diluição.
É aquilo das microesferas que estão sendo colocadas. Mas isso não é
tinta. Isso é igual o tinta de pista de avião. De longe tem que ver.
É isso aí.
Bom, mais um item aqui, eu não sei se é DETRAN, se é administração, se é AGFIS, se quiserem sortear aí quem vai resolver. Solicitação ao condomínio residencial Real Quality, na Avenida das Araucárias, de frente à Praça Rouxinol, para que proceda a recomposição do pavimento e meios fios retirados na saída do estacionamento do empreendimento comercial, uma vez que foram removidos quando o estabelecimento resolveu mudar a mão de entrada e saída daquele local. O DETRAN presente ao local na sequência restabeleceu o sentido anterior, inclusive com a colocação de placa de sinalização, mas a recomposição das guias, que auxiliam no cumprimento do fluxo viário, não foi efetuada. Então existia aí uma curva na saída do estacionamento que ela impedia exatamente o cara dar ao cara e entrar por ali na contramão agora.
Que antes existia.
Existia. Quando eles resolveram mudar a mão na tora e tiraram as placas e o meio fio, o DETRAN foi na sequência rapidamente, restabeleceu a fluxo, mas o meio fio e o pavimento ali não foi recomposto. Então isso facilita hoje que eles continuem entrando pela localizada placa, informar o sentido errado. Para o DETRAN específico, uma faixa de pedestre na avenida...
Então isso aí fica para o DETRAN e para a AGFIS?
Não, aí cada órgão aqui ele já anota o que é de responsabilidade. Normalmente isso aí vai ser da AGFIS,
né? Ficou uma bola meio dividida aí, né?
Vai ser essa fiscalização, não, dessa remoção?
Remoção não.
O condomínio.
Via pública. É,
calçada.
Construíram. Não, foi. Eu sei, mas se a notificação vai ser feita pela AGFIS ou se vai ser feita pela DETRAN. Né? Porque aí ficou meio dividido aí, só para saber. Ou que vocês depois então
combinem
aí
para fazer.
Bom, uma faixa de pedestre na Avenida Vereda da Cruz, de frente ao supermercado Rota de Casa. Então, assim, existe um ponto de ônibus ali que é utilizado pelo próprio mercado, por uma loja de material de construção, por uma loja de festas, por uma escolinha que tem ali antigo Vitória Régia. Então o fluxo de pessoas atravessando ali é muito grande. Agradecer aquela faixa de pedestre no Arara Azul, eu falei na reunião anterior, então os mesmos moldes lá em cima.
Ô, mãe, em frente. Desculpa, só para não perder, a faixa que você pediu aí, antiga,
foi a
rota,
Vereda da Cruz agora. Mas abaixo daquela rotatória?
Lá em cima, abaixo da rotatória, em frente ao mercado Rota de Casa.
Tá. Porque já tem uma faixa de pedestre próxima, né? Que é em frente ao Borrachinho. Esse Vitória Régia, que era o antigo
Cinem,
né? A faixa de pedestre está lá, fica na frente do borracheiro, assim, que ela sai. Aí ela fica um pouco acima do supermercado. Dá para...
Menos de 10
metros. Fica bem próximo, então talvez seria só revitalização, então.
Quebra-molas na Boulevard Sul, após a Avenida Jacarandá, antes do espetáculo residencial, mas a Núbia já me comunicou que antes da reunião, que eu havia passado via WhatsApp para ela, que já está em estudo, aliás, já está aprovado, e passado para a nova CAP executar, junto com uma rotatória também na Flamboyant, com o Parque Águas Claras, ali na esquina, um dos cruzamentos perigosos que a gente ainda tem ali. Com relação ao semáforo para pedestre ali na estação Águas Claras do metrô, ele se faz necessário, mais uma vez eu vou repetir o pedido. Tivemos um atropelamento de uma senhora lá, claro que não justifica, porque tem a faixa de pedestre, o veículo não parou. Os bombeiros prontamente foram lá socorrer, uma pessoa de 80 e poucos anos. Mas eu acho que se tivesse realmente o sinal com a botoeira ali, isso poderia ter sido evitado. Então, esse semáforo é fundamental.
Uma só uma parte. Além da botoeira, aquela parte que é coberta, é mais escura, você tem dificuldade às vezes de observar as pessoas passando. Eu já enxergo muito bem de longe, minha deficiência é de velheira mesmo para perto. Mas eu acho que a iluminação ali é menor do que no decorrer da avenida, é minha impressão.
se pudessem observar isso.
Aquela parte, se não me engano, pertence ao metrô. Aí tem que pedir ao metrô para que ele faça a iluminação.
Bom, para a administração regional de Águas Claras. Para a administração regional de Águas Claras, começo solicitando o cumprimento do prazo acordado aqui na reunião do Conselho no dia 18 de janeiro, em que a administração regional teria, num prazo de 30 a 45 dias, um lugar para armazenar os veículos abandonados na cidade. Isso consta da ata que foi distribuída logo após a reunião. Mas, no entanto, até agora parece que não saiu. Segundo item seria a solicitação ao locador da sede da administração ou à própria administração para que efetue a regularização de toda a calçada em volta do lote 2 da rua Manacá, onde é a sede da administração. Então é uma calçada que a gente vê que está faltando pedaço, tem buraco, tem falta de cimento, parte que é terra, é casa de ferreiro e espeto de pau. Acionamento da garantia, terceiro item, acionamento da garantia da construtora responsável pela reforma da praça da estação Riqueiras, que foi entregue no dia 15 de março, para reparo e recuperação do piso do parquinho, uma vez que encontra-se todo levantado, estourado. Então, quem hoje analisou aí as redes sociais viu as fotos do piso todo levantado. Quarto item, fornecimento das metragens oficiais constantes das plantas urbanísticas, BRA, com a largura da rua Manacá e dos lotes lindeiros da mesma rua em toda a sua extensão, de ambos os lados, visto haver fortes indícios de invasão de área pública por parte dos lotes, o que impede a duplicação da via. Então, essa rua Manacá, para quem não sabe, aqueles fundos de lotes que dão para o Parkway ali, parece que eles estão utilizando uma área que deveria ser livre para poder exatamente fazer uma duplicação daquela pista. Então, eu solicito os dados para a gente poder conferir. Na última reunião me foi até questionado por que eu peço tanta informação e pergunto tanto. Então eu esclareço ao administrador e aos demais aqui presentes que a Lei 4.990, de 12 de dezembro de 2012, que regulamentou a Lei de Acesso à Informação do GDF, diz que qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso à informação ao órgão ou à entidade por qualquer meio legítimo e é vedada qualquer exigência relativa ao motivo determinante da solicitação de informação de interesse público. Ou seja, eu nem precisaria da explicação por que eu quero a informação. O órgão ou entidade deve priorizar ou conceder o acesso em até 20 dias. Caso ele não cumpra, ele pode pedir prorrogação por mais 10, mediante justificativa expressa de que será cientificado o requerente. No artigo 35 diz que constitui conduta ilícita que enseja a responsabilidade de o agente público recusar-se a fornecer a informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Além disso, impor sigilo à informação para obter proveito para si ou para terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Eu venho pedindo a relação de quiosques e o plano de ocupação desde novembro, mais precisamente 22 de novembro. E a resposta que eu tive até então, inclusive hoje, é que quando sair no Diário Oficial vai ser público. Eu não estou querendo um plano novo que está em estudo na CEGET, eu quero o plano em vigor e a relação de quiosques em vigor. Eu protocolei um pedido no Sistema Eletrônico de Informação também, porque eu achei que no CONSEG, já que não estava funcionando desde 22 de novembro, eu protocolei no dia 25 de abril. Também não foi cumprido o prazo, ele venceu dia 15 de maio e ainda consta em tramitação. Então hoje eu fui obrigado a abrir uma ouvidoria para ver por que a administração de Águas Claras não cumpre o que a lei preceitua. Obrigado. Uma via, por gentileza, recebi.
Fernando Braga.
Eu. Boa noite a todos.
Boa noite.
Novamente aí trazendo alguns pedidos que, né, foram trazidos na última reunião, dia 17 de maio. Inclusive foi respondido pelo administrador e também pela Núbia agora. Nós fizemos um documento agora por escrito, né, para deixar mais uma vez registrado sobre as nossas solicitações lá da quadra 104. Porque o senhor Valdeci comentou que eles estiveram lá alterando o poste de local. Inclusive, eu estava lá, tem aqui as fotos registradas. Dia 9 de maio, eles mudaram o poste de lugar. Só que não resolveu o problema, né? Então, a gente está trazendo aqui. Eu entrei no Google Maps, fiz um croquis andei lá no parque, estava no parque Águas Claras e vi alguns postes mais baixos lá e, opa, esse poste serve lá para a nossa quadra. Porque, assim, a nossa quadra, a 104, em todas que você anda, você vê uma quadra bem iluminada. A nossa quadra, realmente, ela é bem escura. E isso, eu já citei, né, que teve roubo de veículo lá, o vagabundo chegou lá com arma e levou o carro da mulher, tráfico de drogas, muito usuário, e atrai. Se o local está escuro, está ermo ali, atrai. Isso aí atrai. E a gente está trazendo novamente, eu estou trazendo aqui 6 cópias, eu vou deixar uma aqui para cada órgão que eu acho que deva, né, cuidar da questão, para ter ciência também. Então, o primeiro ponto sobre a iluminação. Eu estou trazendo o croquisinho da praça com os postes que a gente acha que deve ser colocado lá. Inclusive, esse documento está assinado por 6 síndicos. Nós temos 7 condomínios. Um dos condomínios não assinou. Eu vou explicar o motivo aqui à frente. Aí tem foto do poste do Parque Águas Claras, né? Porque se a árvore é alta e não pode cortar, porque é pau-brasil, a gente tem que arrumar uma solução para a quadra. A gente não pode deixar a quadra escura. E aqui, divergindo na questão da iluminação, a gente tem uma quadra de futebol lá. Que nós temos quadra de futebol na 104 e na 202, eu acho, né? Esses postes ficam acesos o período noturno todo. O que está acontecendo? 3 horas da manhã, tem até um registro aqui lá da AMAR, que eu printei e coloquei aqui, sem expor a pessoa. 3 horas da manhã, a pessoa reclamando, por quê? O pessoal jogando futebol. 3 da manhã, 3:30, 2:45, gritando. Então, deu 10 horas, se for possível apagar as luzes da quadra e a gente ter esses postes para iluminar a nossa quadra, os estacionamentos e a calçada onde os pedestres andam, seria mais interessante do que a quadra de futebol, né? Porque a quadra, um dia é a quadra, um dia é um evento que tem lá que vai ser citado aqui à frente também. Sobre os quebra-molas, Núbia já falou aí, né, que já está para ser implantado na entrada lá da quadra, que a nossa quadra ela tem um declive na entrada, vários veículos entram ali em alta velocidade. Teve acidente já em frente o condomínio aqui do Frederico. E também solicitamos, já tem mais 2 quebra-molas dentro da quadra, que não são, segundo informações, regularizados, não está dentro da norma. Eles são baixinhos, inclusive um está em frente ao meu condomínio. Que se a pessoa passar correndo ali e estiver saindo da garagem, pode ocorrer um acidente. Eles não têm sinalização vertical. Então, pelo que eu fiquei sabendo, pela norma, né, se ele é regularizado, ele tem a sinalização vertical. Se ele não é regularizado, se foi construído ali por algum morador, ele não tem a sinalização vertical. Aí eu coloquei aqui umas fotos que nós tiramos lá durante um evento que tem de terça-feira, com veículos estacionados nas curvas, dos dois lados da rua. Eu até entrei em contato com você um dia, né, Nuno? Pedi, falei, solicitei, por favor, venha na quadra 104 para ver se dá para notificar alguns veículos. Por quê? Porque se algum dia o caminhão do bombeiro precisar de acessar a quadra, e principalmente no último condomínio, porque no meu ele chega. No do Fred ele chega. No da Ana Paula talvez também não. Mas lá no outro ele não chega. Então, se tiver um incêndio, lá são 6 blocos. A gente está trazendo um documento assinado pelos síndicos para mostrar que nós temos a nossa preocupação. Se acontecer o problema lá depois, todos vão estar cientes, né? O bombeiro, teve um incêndio, o caminhão não entrou, morreu. Não, porque ó, você recebeu um documento, né? Então, para tomar as providências. Detran, sinalização, evento, que a gente vai citar aqui agora. Em 2013, foi retirado lá da quadra, devido ao intenso tráfico de drogas que tinha lá no Coreto, foi retirado o Coreto. Nós solicitamos à administração na época a instalação de uma PEC. Porém, foi informado que PEC não era instalada dentro de quadra, tudo certo. Aí instala em praças, né, tipo Arranqueiros, algumas praças tem. Aí hoje nós tentamos achar uma destinação para o local, que está apenas uma terra, e agora tem um poste que o Valdeci citou, e ele está no meio desse círculo lá. Então talvez um parcão, por quê? Porque as pessoas pegam o cachorro e vai lá para a quadra de esporte. E aí a criança vai brincar na quadra de esporte, tá lá, urina de cachorro. Claro que isso aí é educação também da pessoa, é bom ser e tal. Mas, talvez, tendo um local próprio para os cachorros ficarem, pode ser interessante. É, para a gente avaliar, a gente ofereceu aqui o parcão, mas pode ser outra coisa que seja mais viável. E por último, o evento que está ocorrendo nas terças-feiras na nossa quadra. É, esse evento iniciou o ano passado, ele começou lá na Estação Arniqueiras, e foi para a nossa quadra. É, esse evento está tomando uma proporção muito grande, né? Então, é terça-feira é o evento, é quarta é futebol, é quinta é futebol, chama Céu na Terra. É um jovem, né, que não sei qual é a religião, não importa também. E esse evento, as fotos que tem aqui dos veículos estacionados em um local que não deveria ser estacionado, atrapalhando a chegada do caminhão do Corpo de Bombeiro, ele cita num vídeo, que a gente até põe o link aqui, e cita até um minuto que ele fala em segundos, que ele cita que tem aproximadamente 1.000 pessoas no evento. Ele fala que após essa reunião de jovens, pessoas adultas, não sei, eu não for lá frequentar, não sei, tem diminuído o número de suicídios em Águas Claras. Onde ele tem os dados eu não sei, mas aqui também a gente não vai comentar sobre o número de suicídios, o suicídio não se comenta, né? E essa questão desse evento está levando para a quadra comércio. Está tendo comércio, banquinhas lá. O principal fato, a segurança. Quem autorizou? Né? Quando eu recebi, eu sou síndico do condomínio, quando eu recebi reclamações de alguns condôminos, o barulho. Eu falei, poxa, está na área pública, né? vamos ver. Mas aí eu fui procurar saber, me informaram que tinha assinatura dos síndicos da quadra. Então nós temos aqui o documento com assinatura de 6 síndicos da quadra, e nós temos 7 condomínios. Os 6 síndicos estão assinados aqui, somente um condomínio não assinou.
Porque participa do evento?
Não, não existe participação.
Sim, mas aí...
Por que não assinou? Eu sou morador do condomínio que não assinou. Eu levei a questão para a assembleia do condomínio, certo? A última assembleia foi sábado, retrasado, falei que os outros condomínios estavam fazendo esse documento, pedindo várias coisas e também solicitando a averiguação desse evento que acontece toda terça-feira, que é um tremendo de um incômodo. Né? O síndico falou, eu pessoalmente sou favorável ao evento, mas eu, como pessoa, não posso falar pelo condomínio inteiro. E como eu levei a proposta nas considerações finais da Assembleia, ele falou que aquilo não poderia ser posto em votação. Então ele teria que fazer uma Assembleia Geral para fazer a votação do que as pessoas pensam, o que elas acham com relação ao evento. Então assim, não foi feita a Assembleia em tempo da reunião de
Mas
hoje.
Quem pediu autorização?
Não, certo. Aí, deixa eu terminar a minha fala aqui. Aí eu procurei, né, o Otto, e falei, Otto, a gente está acontecendo um evento aqui, está trazendo alguns transtornos aqui para a quadra, e informaram que tinha um documento assinado pelos síndicos da quadra. Eu falei, eu não assinei o documento. E aí eu procurei os outros síndicos também, a gente tem um grupo. Não assinei. Eu falei, então nós não temos que fazer um documento falando, né, que não foi assinado. E eu não vi esse documento, eu não tive acesso a esse documento. Inclusive, o condomínio dele é o que, se precisar do caminhão de bombeiro lá, vai ser prejudicado. Então, a gente fez o documento, está trazendo aqui, pedindo uma solução para o problema. E mostrando que, se acontecer uma emergência, uma urgência do bombeiro, né, ou qualquer outro evento ali dentro desse evento, que precise de uma segurança, de uma equipe médica, de alguma coisa assim, não tem. É um evento grande, é grande. E após o evento, as pessoas continuam na quadra, fica a gente na quadra. Durante o evento, já temos informações de que é, pessoa traficando, né? Porque às vezes ele acha que só está falando de Deus ali, não, Deus dele lá, e que está tudo bem, mas não está. Então a gente está mostrando um documento pedindo uma solução. Poxa, se era na estação Arniqueiras, correram de, com eles de lá, agora eles vão para dentro de uma quadra? Uma quadra residencial? Quantos moradores tem nessa quadra? A gente chega do trabalho à noite para ficar ouvindo. Então, se ele está falando, não tem religião, mas se eu chego lá e começo a bater um tambor lá, então eu também posso. Então a gente tem que rever. Eu acho que quem está falando que tem autorização, como vai ser feito isso, e deixar claro aqui para os órgãos. Aí eu vou deixar, eu preciso aqui, deixar um para o Detran, um para o bombeiro, um para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, um para a administração e um recebido aqui para dar para a gente.
Não, cada
um
eu queria uma paz.
Pode ser?
Que eu queria uma paz. Quem autorizou, se tem o poder para autorizar. Sim. Porque eu, pessoalmente, vou levar o Ministério Público.
Acho que ninguém autorizou.
Não tem autorização.
Dizem que tem,
não
tem.
Não, vai ficar com a depois, então, você só aqui a rua via, você pega o recebido.
Se autorizou, faltou nós aqui, mas outra coisa.
Com a mesa. E aí eu posso achar com o bloco, não?
Pode.
Pode, claro.
Porque eu falo assim, para...
Isso vai constar da ato lá.
É, mas de qualquer maneira pode entregar. Pode distribuir para vocês.
Pode.
Aí não, esse você está dando entrevista para me dar, né?
Então me dá um aqui que já fica o Fernando. Me dá um que já foi anexado na ata. Eu preciso ver. Não, esse que ele vai assinar, eu te devolvo.
Tá, beleza. Esse é meu. Aí eu preciso só que seja transferido aqui. Né? Cada.
O do Valdeci, você não vai entregar para o Valdeci? Ou...
Não.
Não. O Valdeci, você não vai entregar o.
Falta um para a administração.
Pois é, tanto órgão, né?
Tira do delegado aqui.
Vai tomar um banheiro.
Não, sim. Fernando, o Valdeci não precisa, gente.
Então eu passo para o Valdeci.
Quem está dando para o Valdeci? Ah, vai, mano.
Ele precisa do tráfico.
Acho que você pegou um pouco.
Ah, isso é o que sabe.
Pronto, agora. Gente, eu queria só fazer um acordo com vocês para que a gente seja mais objetivo, porque senão fica muito cansativo. E assim, vamos ser bem direto no que a gente quer. Está tendo um evento e o problema lá é esse, é estacionamento irregular, isso, para facilitar também aqui a nossa anotação.
Não,
estou dando um exemplo. Não, eu sei.
É contra a lei do silêncio.
Sim, perturbação da ordem.
Vocês vão responder lá.
Não me entendeu.
Mas não tem autorização
para funcionar, não. Sim, é o que eu falo, mas a gente fala o fato, mas não vou contar toda a história, a gente fala o fato e diz qual o que está incomodando aqui para que a gente facilite também aqui, para que os órgãos aqui possam relacionar. E assim, eu ainda estou preocupado, ainda tem muita gente, senão vai prolongar muito a... e a gente vai terminar muito tarde, né?
Frederico Castro.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Inicialmente, aí, até reforçar a questão que o colega, o vereador, que se seu nome, Fábio, essa questão do bombeiro, eu acho que o bombeiro...